Obrigado, senador Assir Gurgax, que preside esta sessão. Caro senador Wellington Fagundes, que é relator de um tema que é muito caro ao Rio Grande do Sul, da questão da Lei Candir. E, aliás, quando Vossa Excelência chamou o nome do meu partido, há uma confusão muito grande, a sonoridade entre o PP, que é o meu partido, e o PT, que é o partido do senador Lindbergh, que está nessa casa. Então, por isso, agora, nosso partido se chama Progressistas. Eu queria saudar aqui a presença do embaixador Aldemo Garcia Júnior, que nos visita. Ele é embaixador do Brasil, da República Democrática do Timor-Leste. É uma região que eu conheço logo depois da independência, estive lá como repórter, que era jornalista, acompanhando uma visita oficial do ex-presidente, então presidente Fernando Henrique Cardoso, e conheci Xanana Guzmão, e foi um momento muito importante na relação, porque 20% da população do Timor-Leste, se tornou independente da Indonésia, fala português. Então, há uma relação, digamos, cultural também, além das relações institucionais e políticas. Então, bem-vindo, embaixador Adelmo. Caro presidente Assir Gurgax, Vossa Excelência falou há pouco um pronunciamento muito importante sobre a questão dos problemas que vive a bacia leiteira do seu estado de Rondônia. O Rio Grande do Sul tem a segunda maior bacia leiteira do país e enfrenta um problema gravíssimo. Nunca uma crise foi tão aguda. Cerca de 19 famílias de produtores já deixaram a atividade por não suportarem o aumento dos custos de produção e o preço do leite não cobrir esses custos. Portanto, antes de uma ruína total, desistiram da atividade. Isso é menos empregos, menos impostos, menor atividade econômica e é um prejuízo em cascata. Então, isso que aconteceu no seu estado, também lá em Rondônia, também no Rio Grande do Sul, lá provocado por um outro problema, que é uma excessiva importação de leite em pó do Uruguai, que praticamente esse estoque que chegou no Brasil numa hora da safra brasileira foi arrasador para o mercado e sobretudo para os produtores de leite. Já fizemos várias iniciativas, inclusive sugeri que o governo brasileiro entre naqueles programas das Nações Unidas, primeiro para usar recursos pelo Ministério do Desenvolvimento Social para colocar na merenda escolar, colocar nos programas sociais a compra interna do produto, que eu acho que a prioridade é esta. A segunda é os programas das Nações Unidas para pegar esse leite e mandar para os países que as populações estão passando fome, morrendo de fome. Então, o Brasil sempre foi solitário nessas missões. Então, seriam dois caminhos para fazer esse processo. Então, o ministro Blairo Maggi já suspendeu temporariamente a importação, então isso também deu um pouco de fôlego para a produção. Mas, claro, o presidente do Uruguai, muito ativo, veio logo para reclamar e não aceitar essa proibição. Mas eu venho aqui também, presidente, agora há pouco um senador do PT falou dos 5 milhões de empregos que Lula criou. Senador, a Dilma deixou 14 milhões de desempregados. Os 5 que o Lula tinha criado e mais o total para chegar a 14 milhões de desempregados. Quer dizer, essas pessoas parece que subestimam a inteligência da mentalidade, da cabeça do povo brasileiro. A memória dos brasileiros. Os brasileiros têm memória boa. Não esquecem disso. Aliás, veja só, falou-se aqui também da reforma trabalhista, dos problemas do salário e tal. Quando Dilma assumiu em 2011, senador, eu lembro perfeitamente porque em 2010 eu apoiei o Serra, candidato a presidente da República, que estava propondo um salário de R$ 600, salário mínimo de R$ 600. A Dilma aplicou R$ 500 e poucos quando assumiu e mais, senador, antes da Dilma, o salário mínimo era definido por discussão no Congresso Nacional. Era projeto de lei encaminhado pelo governo. Mandava para o Congresso, nós discutíamos. A Dilma colocou fazer por decreto. Cessou, silenciou, amordaçou o Congresso Nacional para tratar desse assunto, salário mínimo. Agora vem aqui com essa conversa, senadora. Eu não tenho paciência. Eu fico aqui, às vezes eu tolero, eu fico ouvindo, mas foi isso que foi feito. Lembro perfeitamente então, bem que era o senador Romero Jucá, o líder, que foi ao meu gabinete pedir que eu apoiasse E eu disse, não posso, senador Jucá. Até ontem eu estava no palanque do Serra defendendo R$600. Como é que eu vou agora assinar apoio para um projeto do governo Dilma de um valor muito menor do que os R$600 e ainda fazer isso por decreto? Não dá para engolir isso aqui. Não posso apoiar, senador. Não vou apoiar, não conte com o meu voto. Isso foi o que foi feito, senador. Então, aí eu acho que é preciso refrescar a memória dessas pessoas que vêm aqui falar toda hora, repetir uma mentira até que ela fique verdade. Mas a gente tem que pôr a verdade e botar o trem da verdade nos seus trilhos respectivos.
Vossa Excelência me concede a parte.
Pois senadora. Não, senadora Vanessa.
Olha, eu estou aqui com bastante paciência em lhe ouvir. Eu poderia
iniciar
a minha parte.
Com prazer,
exatamente, com o mesmo tom que Vossa Excelência, senadora. Mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Poderia dizer que.
Mas
não
a senhora,
mais
a senhora
ouvir.
Disse tudo o que eu quis dizer, atacou o ministro, o presidente do TST, atacou todo mundo que pôde. Então, senadora, essa questão, eu até fui amena. Eu apenas tratei de estabelecer relação entre a verdade dos fatos, o que foi no passado, no governo do PT, e o que é agora, senadora, só isso, dizer que foram 5 milhões de desempregados que aqui disse,
senadora,
que foram gerados 5 milhões de empregos no governo Lula, e a Dilma deixou 14 milhões de empregados.
Senadora Ana
Mery. A minha ênfase, senadora, precisa ser de acordo com a verdade. Eu não sei por que a senhora ficou nervosa, senadora Vanessa Gradiotti.
Não, eu acho que quem está nos assistindo está reparando quem está nervosa e quem não está nervosa.
Não, eu estou entusiasmada.
Que isso fica a critério. Fica ao juízo de valor de quem está nos assistindo nesse momento, senadora.
Mas eu quero
pedir a palavra e fico feliz de Vossa Excelência, como eu sempre
concedo. Eu queria que Vossa Excelência também descontasse
a palavra. Vossa Excelência me concede também, como eu sempre concedo a parte a Vossa Excelência. Primeiro, eu não ataquei o ministro do TST, eu discordei do ministro do TST. E tenho certeza, senadora Ana Amélia, que Vossa Excelência, lá no fundo, também não concorda com as palavras do ministro do TST. Ele simplesmente defende a tese
que... O meu assunto é o outro, senadora Vanessa.
Não é reforma trabalhista.
Falar,
Vossa Excelência falou
a
aí, senadora.
Sobre os
a senhora falou
que
eu ataquei. Eu não ataquei. Eu não vou fazer
senadora Ana Amélia, debate com a senhora
ministro,
sobre declaração de ministro do TST.
A senhora me concedeu a parte.
Mas é para a senhora falar sobre o que eu estou falando.
Mas eu estou falando. Vossa Excelência acabou de dizer que eu fui na tribuna para atacar todo mundo, inclusive o presidente do TST. Eu estou dizendo que eu não ataquei, eu estou dizendo que eu fui contra e que disse que ele não merece estar ocupando o cargo que ocupa, porque não
é
pode.
É o seu ponto de
não
vista,
é,
senador.
Não é, senador, eu estou defendendo o povo brasileiro. Ele simplesmente está dizendo aqui, defendendo que o pagamento por dano extrapatrimonial moral, por dano moral extrapatrimonial, tem que ser diferente para a pessoa que ganha um salário mínimo ou para a pessoa que ganha 50 salários mínimos, porque quem ganha 50 salários mínimos tem que receber uma indenização maior, mesmo que o dano seja igual. É isso que o ministro escreveu.
Senadora
Ana Amélia, vamos deixar
Vanessa,
a política de... Vamos
a
deixar.
Senhora
vamos pegar
sabe.
Os fatos, senadora Ana Amélia. Eu só lhe pedi a parte para isso. Vamos deixar a opinião ideológica de cada um de nós, pelo menos por enquanto, de lado. E vamos discutir os fatos, a realidade.
A
realidade é essa. A realidade, senadora, é que o presidente da República está cortando, sim, dos programas sociais do povo brasileiro para dar para os ricos.
Mas quem cortou
para dar para os ruralistas que
senadora.
Não pagam os tributos. Eles, sim, que deveriam estar presos
então,
também.
Então, a senhora,
senadora.
Pelo jeito, está dizendo, está defendendo o que aconteceu na Bahia no dia 2 de agora, de novembro, quando invadiram 1.000 pessoas, invadiram uma fazenda, certamente o exército do Lula, invadiu uma fazenda de uma família de japoneses. Sabe o que, que eles faziam?
Eu não conheci.
Lá em Correntina, senadora, eu acho que é isso que a senhora está defendendo.
Eu não tomei conhecimento desse fato, senadora.
Olha aqui, vou lhe dizer, foram 1.000 pessoas entraram, destruíram
uma plantação. Mas, senadora,
batata.
Apenas para agradecer Vossa Excelência pela parte, eu não vou falar desse assunto, porque eu nem conhecimento
e
tomei
dele. E outra coisa, senadora.
Mas eu agradeço profundamente a sua parte, que Vossa Excelência me concedeu, e eu pedi apenas para dizer isso, senadora Ana Amélia, nós não estamos levantando inverdades, estamos falando a verdade, principalmente eu, quando sou
senadora.
Tribuna, subro com fatos, com números, para falar a verdade. Vossa Excelência foi quem assinou um acordo com Michel Temer, que ele vetaria parte da reforma trabalhista. Ele não vetou. Que ele faria senadora. Uma medida provisória. E ele não fez. Eu não estou inventando, senadora.
Senadora,
aqui,
hoje
ó.
É dia 6, o prazo é dia 11. Se não vier, seria
e os
a primeira.
Vetos? E os
eu
vetos?
Seria a primeira a vir aqui para protestar
vetos?
Contra
a
isso,
A senhora
senadora.
Protestou o fato
serei
de ele não
dia
ter
11,
vetado?
Dia 11
vetos,
estarei
senadora?
Aqui para protestar contra isso. Dia
vetos?
11 a data, senadora.
E os vetos, senador.
Não,
e o veto?
Não.
Ele disse aqui,
falarei do dia 11.
E o veto, senador? Proteste.
Falarei sobre ele.
Proteste que ele não vetou a possibilidade do trabalho insalubre para a mulher gestante. A senhora não,
protesta. Quero lhe dizer também, a senhora não falou dos 5 milhões de desempregados, dos empregados e dos desempregados a Dilma, então por isso. E outra coisa mais, senadora Vanessa, quero lhe dizer outra coisa.
Prometendo emprego e só aumentar o desemprego, senadora.
O golpe...
E os empregos que estão sendo abertos agora não são empregos, são precários, ocupações precárias, sem carteira de trabalho assinada. Isso quem diz não sou eu, são os especialistas em economia na área do trabalho.
E a destruição, da Petrobras, senadora? O que a senhora me diz da destruição da Petrobras?
Luto contra, como Vossa Excelência, agora diferente do que entregar a Petrobras para o capital estrangeiro, eu defendo
essa empresa.
Ela
não foi entregue, a Petrobras é que
está sendo privatizada, senadora. Está sendo privatizada. Você vê, o presidente Michel Temer está denunciado, aliás, foi livre pela Câmara dos Deputados, não vai responder processo agora, só a partir de 2019, denunciado exatamente porque estava envolvido com corrupção na Petrobras. Agora eu não vou culpar uma empresa que é do povo brasileiro por conta de ações de pessoas, ações equivocadas, de corruptos. A empresa não tem nada a ver com isso, mas eles estão usando essa desculpa para privatizar a Petrobras, fazer o que queria fazer Fernando Henrique, quando começou mudando o nome para Petrobras.
Foi o governo do seu partido que ajudou a destruir a Petrobras. Só isso, senadora Vanessa. Pois essa fazenda que eu estava falando, lá em Correntina, no oeste da Bahia, ela foi inteiramente destruída por 1.000 militantes que lá chegaram e tocaram fogo na fazenda, destruíram 11 tratores. Sabe o que fazia essa fazenda? Essa família japonesa, Igarashi, descendente de japoneses. E a gente sabe onde tem japonês as coisas, o que acontece na agricultura. Pois lá eles produziam, veja só, batata, cenoura, feijão, tomate, alho, cebola, soja, milho, entre outras culturas. Vai dizer que isso aqui é commodity, que isso aí é alta produção? Não. Cebola, alho, cenoura, batata, feijão, tomate. É do dia a dia, da cesta básica do brasileiro. 1.000 pessoas, não, eu não diria 1.000 pessoas, 1.000 bandidos, travestidos de não sei, protestantes. Aliás, eu li num site que me impressionou assim, o cuidado. O site diz assim, um grupo de mais de 1.000 pessoas ocupou duas fazendas da cidade de Correntina, no oeste da Bahia, e chegou até a tocar fogo no galpão de uma delas em protesto contra o tipo de irrigação que é feito nessas fazendas. Senador, essa fazenda trabalha dentro da lei, eu não conheço, trabalha dentro da lei, com todas as autorizações de funcionamento, outorgas do uso da água, e enfrentando as inúmeras dificuldades neste Brasil para colocar para quem quer trabalhar e produzir com seriedade comida. Gera desenvolvimento, exportação, impostos e empregos, onde antes nada existia. Ali eram terras de pastagens degradadas. E aí transformaram com a tecnologia japonesa nesse verde mar. Destruíram tudo, senador, tudo. Tacaram fogo, pegaram uma moto niveladora, e eu queria cumprimentar o site, o Antagonista. O Antagonista foi o primeiro site, o primeiro veículo de comunicação virtual a colocar, inclusive, chama a atenção de quem acessar o site, o Antagonista. Ele tem lá nesta matéria imagens que aí falam mais do que 1.000 palavras, imagens mostrando o grau de destruição que fizeram nessa propriedade rural desses japoneses. Eu acho que seria muito bom que o governador, que várias às vezes eu defendi aqui, o governador da Bahia fosse lá pedir desculpas à família desses imigrantes japoneses da família Igarashi. Mas não foram. Segundo alguns, os invasores chegaram em caminhões e em mais de 10 ônibus. Quem financiou? Quem pagou? Será que esse é o exército do Lula, que ele tinha chamado? Não terá sido esse o exército que não se satisfez com o impeachment da Dilma? E dos riscos de Lula não chegar ao poder? Será que é isso que querem? Botar fogo no Brasil, como eles disseram que iam botar? Fogo no Brasil? Um líder sindicalista esteve lá no Palácio e disse isso. Iam botar fogo no Brasil. Exatamente isso. Depois eles vêm aqui. Essa família Igarashi, eles pegaram uma patrol e arrancaram 20 pivôs pivôs de irrigação da propriedade, transformando num monte de ferro velho. Destruíram toda a área de instalação elétrica, derrubaram os postos de rede elétrica, destruíram as bombas, motores e tubulações de captação de água do Rio Arrojado. O cenário é de devastação. Há muita tensão e essa sensação de desamparo, principalmente com a inação do governo. A polícia chegou depois que tudo estava inteiramente destruído e não prendeu ninguém. Os empresários do agronegócio perguntam quem vai pagar esse prejuízo. E eu recebi também de um site, nas redes sociais, no meu WhatsApp, contando um pouco dessa história. Eles destruíram, o prejuízo total é estimado em 60 milhões de reais. Muitos estão conhecendo essa triste história agora, pois essa destruição, como era de se esperar, gerou uma cobertura muito pequena da mídia, que provavelmente se interessaria mais se tivesse havido a morte de algum dos manifestantes ali. Vândalos, na verdade, por uma reação da polícia ou de quem viu seu patrimônio inteiramente destruído. O fim dessa triste história é conhecido e provavelmente teremos apenas 4 punidos. 4. O empresário e sua família, os empregados dali, que vão perder o emprego porque a fazenda foi inteiramente destruída, o Brasil, a imagem do Brasil e a minha e a sua autoestima. É de ficar com vergonha do que foi feito criminosamente contra a família desses imigrantes japoneses. Eu fico, assim como cidadã, pensando o que querem? O que querem, senador José Medeiros, que com muita honra ele doa a parte.
Senadora Ana Amélia, muito rapidamente, só para lhe cumprimentar, por Vossa Excelência ser essa trincheira, esse baluarte, esse pilar que sustenta a credibilidade de muitos brasileiros na política. Muitos brasileiros que eu vejo nas redes sociais citando Vossa Excelência, se sentindo representados, porque quando acontecem essas coisas, certamente na segunda-feira Vossa Excelência vai estar aqui se contrapondo, sendo essa brasileira que é contra esse tipo de arruaça. Esse tipo de bandidagem, esse ato de quadrilha. Nós temos, com o tempo, perdido a capacidade de dar nome claro às coisas, de chamar bandido, de chamar quadrilha de quadrilha. E Vossa Excelência tem dado nome aos bois, os nomes que têm que ser dados. O que aconteceu ali na Bahia é o que tem acontecido em vários estados brasileiros e as pessoas não aguentam mais, porque são as pessoas que trabalham o dia a dia e não conseguem entender como um bando de vândalos chegam como se tivesse licença para fazer isso e sem que ninguém... parece que o judiciário é meio que fica inerte, parece que as coisas são assim mesmo. A gente vê o judiciário com tanta veemência em certos casos, o Ministério Público, mas nessas questões é mais ou menos assim, parece que aquela história de dizer isso é problema social, parece que resolve tudo. Então, quando as pessoas veem uma senadora se contrapor e não querer ser boazinha, eu penso que o grande diferencial de Ana Amélia Lemos é não querer ser boazinha, porque aqui no Senado e na Câmara dos Deputados está cheio de político querendo ser bonzinho. O problema do Brasil são os políticos bonzinhos, senador presidente Assigugas. São os bonzinhos que fazem discurso bonzinhos, eles são a favor de tudo. A favor dos pobres, a favor da honestidade, a favor do combate à corrupção. Agora, dê o poder para ver. São a favor da Petrobras, são a favor do emprego, do pleno emprego. Aí, quando pega o poder, sabe o que, é que eles fazem? Agora mesmo estão criticando que estão entregando a Petrobras. Sabe o que eles fizeram com Passadina? Pagaram quase o triplo. A empresa, hoje eu vi alguém falando aqui que a empresa estava sorrindo de orelha a orelha. Sorrindo de orelha a orelha ficou o sujeito que vendeu aquele monte de ferro velho lá
vendeu
em Passadina.
Vendeu uma sucata.
Vendeu uma sucata.
A preço de uma blue chip mundial.
Exatamente. Então, esses aí, eles se comportam nas câmeras, só falam o politicamente correto, só falam o que diz o manual, mas as ações são outras. Parece aquela parábola bíblica, diz o seguinte, falam com a, me dizem, me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E enganam muita gente. Enganam muita gente. O que de vez em quando escapa são os vídeos ao vivo. Eles resolvem fazer umas lives aí, e aí escapa a verdadeira face deles. Então, por que que Vossa Excelência é a rainha das redes sociais? Sabe por quê, senadora Ana Mello? Porque as pessoas se sentem representadas. Vossa Excelência é isso. Vossa Excelência chega aqui e diz nua e crua a realidade que é. Mas é difícil se contrapor com a verdade, a mentirada que se apregou aqui. É difícil, senadora Ana Mello, a gente vencer com a verdade o discurso da mentira, porque a mentira ela é doce. A mentira ela é suave aos ouvidos. É que nem aquele sujeito que chega em casa e tem que contar que não tem dinheiro para fazer frente a todas as necessidades. É uma notícia difícil de dizer, né? Aí se chega um amante e diz, olha, tá tudo, tá aqui cheque sem fundo, dá um cheque sem fundo, é bem possível que seja mais bonita a conversa dele. Essa é a realidade que nós temos hoje. Dá um cheque sem fundo, faz discurso mentiroso, e aí é difícil se contrapor. Mas eu espero que 2018 as Ana Mellias Lemos vençam. Muito obrigado.
Obrigada, senador Medeiros. E também hoje estive aqui discursos falando sobre os níveis de violência em nosso país, que são altos, assustadores. Hoje mesmo em Goiânia, um jovem, um aluno, mata uma colega numa cidade lá do estado de Goiás. Aquele presidiário que tinha sido saído num saidão, entra num grupo de caroneiros e mata aquela jovem radiologista de 22 anos, de uma maneira covarde, né? Inaceitável, mas saidão, não voltou quando devia ter saído. Eu sou autora de uma lei aprovada já no Senado, está na Câmara, dormindo em alguma gaveta, que determina o preso pode ter 4 vezes, só o único Brasil, o único país que dá esse benefício para preso, senador, é o Brasil. Ele pode sair 4 vezes por ano, é o famoso saidão. 4 vezes ele pode escolher. Nenhum país do mundo existe isso. Então eu fiz uma lei, para não ser muito radical, que ele pode sair 1 vez por ano, desde que ele seja réu primário. Porque este saiu e não voltou. E todos, ou 90%, 80% de quem é beneficiado por esse saidão, ele não volta e é reincidente no crime. É reincidente no crime, senador. Então, veja só isso. E aqui também queria, já que o senador Medeiros falou muito, do abandono do homem do campo, o abandono que tem de políticas públicas em todas as áreas, de infraestrutura, de saúde, de educação, de tudo, de energia elétrica, que só tem monofásica ou bifásica, quando precisaria trifásica, e assim por diante. E o agricultor, que está sozinho, abandonado, como essa família aqui, que não está o Estado para defender dela, porque chegaram bem depois de toda a destruição feita. Ora, não ver 10 ônibus, 1.000 pessoas se movimentando numa cidade dessas? Mas onde está a inteligência? Como é que não sabem o que vai acontecer esse ato de violência? E sabem como é o modus operandi dessa gente? Que entra para destruir. Há motivo para fazer um protesto com esse grau de violência e criminosa destruição? Quem vai pagar o prejuízo de 60 milhões investido por essa família que está lá naquele município do interior da Bahia, Correntina, senador Assir Gurgaz? Quem vai pagar? A vergonha fica para nós. Nós temos a destruição moral dessa família, de seus funcionários. Nós não temos como pagar isso. Resta, então, pedirmos desculpas a esses japoneses, imigrantes japoneses, e lutar para que o Brasil, no futuro, da geração de renda, seja mais, tenhamos mais japoneses e menos selvagens para operar e para destruir aquilo que as pessoas, com trabalho, com dedicação, com obstinação para produzir o que eles estavam fazendo, batata, cenoura, tomate, alho, cebola, feijão, isso eles estavam produzindo. É triste, senador, eu fico lamentando. E como se não bastasse, lá no meu estado, Rio Grande do Sul, uma operação do Ibama entrou arrasando, e aí não é assim, pode operar, tem que separar o joio do trigo, tem que, onde tem irregularidade, tem que penalizar quem está cometendo irregularidade, mas fazer o que foi feito. E uma portaria feita pelo Ibama, lá pelo Ministério do Meio Ambiente, é a seguinte: Essa portaria determina que as multas, senador Medeiros, senador Assir, senador Wellington Fagundes, que conhece bem a área, as multas apuradas nas apreensões, das multas aplicadas pelo IBAMA, o recurso vai ser para quê? Para distribuir para as ONGs. Para as ONGs. Isto mesmo, para as ONGs. E algumas, muitas delas são ONGs estrangeiras, que vêm para quê? Para destruir o maior patrimônio que o Brasil tem. Não posso generalizar as ONGs todas, estou dizendo que muitas delas, não estou dizendo todas, têm um objetivo que é exatamente contra o interesse nacional. Nós temos que ter um pouco de clareza nessas coisas. E aquele agricultor lá, da família japonesa, família Igarashi, lá em Correntina, na Bahia, não teve gente para defendê-la. Ficou sozinha, a sua própria sorte, porque não teve nem solidariedade. Era o caso de o próprio governo do Estado ir lá pedir desculpas dessa família que teve esse abalo. Então, e o agricultor não pode, não tem o direito, o agricultor, lá na sua fazenda, num caso desse, de ter uma arma na sua casa para se defender. Não tem. E a violência cada vez mais amplia no campo, exatamente porque o bandido sabe que ele está totalmente desprotegido e desarmado. Esse é o país que nós estamos vivendo, lamentavelmente, que precisamos, de um jeito ou de outro, trabalhar para que ele mude. Acabar com corrupção que foi instalada pelo governo que passou e que agora vem aqui fazer toda esse cântico, essa narrativa de que socialmente foram fantásticos. Só que seguro-desemprego foi reduzido no governo, quando viram o grande déficit fiscal, reduziram também Bolsa Família, reduziram uma série de benefícios. E Pronatec, que foi um grande projeto, senador, para terminar, 70% de evasão escolar no Pronatec, que era a menina dos olhos do governo. 70%. Sem falar no Ciência Sem Fronteira, que tiraram dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia para aplicar para jovens estudantes que foram para o mundo inteiro estudar inglês na Bulgária. Realmente, e foi isso, foi essa a herança, além da destruição da Petrobras. Muito obrigada.